Olá a todos e muito bem-vindos ao Chipado, podcast oficial do Chipo, de volta depois de um tempinho parado para falar de um dos maiores lançamentos de 2023. Um filme que a gente, em janeiro, fez o ranking lá dos 40 filmes mais aguardados do ano e esse filme estava na posição número 12. Talvez devesse estar até mais em cima, mas estava na posição número 12 e ele chegou agora para vocês verem o nível de hype que a gente estava para Homem-Aranha Através do Aranha-Verso, a continuação do filme que venceu o Oscar de melhor filme animado em 2019 e que eu acho que vai vencer também o Oscar esse ano, viu? Ou melhor, ano que vem. Porque é uma obra-prima esse filme. É fantástico, é um dos melhores filmes do ano, é um dos melhores filmes do Homem-Aranha até hoje. E para falar dele comigo, está aqui Bruna Nóbrega.
Olá, quanto tempo.
E o Spider-Punk do Chipo, Thiago Romariz.
Pô, finalmente você me deu alguma referência boa.
Eu dei uma boa.
Pô, sim, vamos falar sobre esse filme que, mano, se o primeiro já tinha mudado muitas coisas sobre como a gente olha animação e olha cinema de super-heróis, esse aqui foi pra outro patamar.
Outro patamar, concordo. Homem-Aranha Através do Aranha-Verso, caso você esteja morando debaixo de uma pedra e não saiba, ele continua a história do Miles Morales, que foi apresentado lá no Aranha-Verso de 2018. Dessa vez, mais ou menos um ano e meio, dois anos depois do primeiro filme, o Miles encontra um vilão aparentemente besta chamado Mancha. Leitores dos quadrinhos certamente vão lembrar que ele realmente é um vilão que sempre foi muito zoado. E aí, por alguma razão, a gente não vai dizer por causa de spoilers, o Miles vai parar num universo gerido ali pelo Miguel O'Hara, Homem-Aranha 2099, ele é levado pra lá junto com a Gwen Stacy, e descobre que o Mancha vai causar uma tragédia na vida do Miles, e o Miles precisa escolher entre evitar essa tragédia ou manter a tragédia, deixar a tragédia acontecer e proteger a existência, todos os multiversos. E aí, o resto do filme vocês assistem lá, mas como o primeiro é cheio de variações do Homem-Aranha, tem o Miles, tem o Peter B. Parker, tem a Gwen, o Miguel O'Hara, tem o Spider-Punk, que pra mim roubou muito a cena, tem o Ben Reilly, Aranha Escarlate, tem o Homem-Aranha Índia, Mulher-Aranha e assim vai. E é uma aventura que dessa vez não se passa só no mundo do Miles, se passa em vários mundos diferentes, cada um com sua estética, cada um com seu estilo de arte. O da Gwen, particularmente, com o estilo aquarela, é lindo. E é um filme que também faz o primeiro passo na conclusão dessa trilogia, vai ser terminada ano que vem com Homem-Aranha Além do Aranha-Verso. Estreia daqui a 10 meses, em março do ano que vem. Gente, eu vou começar falando pra vocês que eu achei que esse filme foi, como eu mencionei, uma obra-prima. Eu acho que é um dos melhores filmes animados que eu já vi na minha vida. Ele faz o primeiro filme, francamente, parecer um esboço. Não porque o filme fica feio agora, retroativamente falando, mas porque você vê que o que eles experimentaram no primeiro filme, agora eles têm domínio total. Eles estão, assim, atirando em todos os cilindros, eles estão fazendo um trabalho de animação, francamente, inédito no cinema. Eu acho que eu nunca vi algo parecido com isso, algo que tem tantos estilos de arte misturados numa só cena, traduzem sentimentos através de cenário, traduzem personagens com expressões diferentes e, dentro disso, uma história que eu achei muito boa, que fala sobre o próprio filme, né? Um filme que ele usa animação pra se diferenciar dos outros filmes do Homem-Aranha. E é um filme cujo protagonista, o Miles Morales, vai partir numa jornada pra dizer que, opa, talvez eu não precise ser igual aos outros Homens-Aranhas, passar pelas mesmas histórias deles. Então achei simplesmente fenomenal. E eu queria perguntar pra vocês, vou começar por você, Bruna. Como é que você chegou ao filme, assim, em termos de expectativa, o que é que você tava esperando? E o que é que você achou depois de sair do filme? O que é que você tem pensado desde que você assistiu e o que é que funcionou, o que é que não funcionou?
Ah, boa. Eu já tava com altas expectativas, né? O pessoal já tava comentando, já chegou com aquela super avaliação no Rotten Tomatoes. E eu já, enfim, achava que ia ser muito difícil não alcançar minhas expectativas. E realmente, assim, superou. Eu acho que você disse uma coisa aqui na sua crítica, Jacobs, que resume muito bem, que é: tem que reassistir, você vai ter que rever o filme de novo quantas vezes forem necessárias aí. E eu saí com essa sensação, nossa, eu preciso já reassistir. Tipo, foi muito bom, eu quero passar por isso de novo. E eu tenho certeza que quanto mais você for assistindo, mais você vai pegando coisas e detalhes. E uma coisa muito legal, assim, visualmente ele é maravilhoso, né? Ele tem muitas coisas legais. Essa mistura de diferentes tipos de animação e os detalhes que eles colocam pra parecer que você tá lendo o quadrinho ali, que eu acho muito, muito legal. Enfim, todo esse resultado já é muito incrível. E aí, quando você vai reparando, por exemplo, o que eu já tinha visto que as cores do universo da Gwen mudavam. E aí eu li isso aqui e falei, meu Deus, é verdade, refletem o sentimento daquela cena. E quando o sentimento muda, a cor muda. E é muito incrível, assim. Então, eu acho que esses detalhes a gente vai reparando a cada segundo e é muito legal. E os personagens, você consegue, mesmo tendo vários, você consegue conhecer cada um, se identificar com cada um, ter essa, tipo, não passa batido. Mesmo que ele apareça ali pouco, é, o personagem, ele tem as características pra chamarem atenção, né? Tipo, o Punk domina a cena, o da Indy também é muito legal, o Homem-Aranha. É, todos têm ali uma característica que eu acho que vale. Então, eu acho que o filme é muito redondinho, realmente. Você sai preenchido. E aí, falando do negócio visual, eu tinha esquecido que eu queria mencionar também. Ele tem muita informação, mas não fica caótico, né? Você consegue... Tem muita coisa pra absorver, mas não fica aquela coisa, meu Deus, tô com, tá perdido. Não, ele sabe exatamente o que ele quer te contar. Então, o resultado é muito bom.
Thiago Romariz, a gente chegou nesse filme depois de... Vai, 2 anos aí dominados por filmes de multiverso, desde o Sem Volta Pra Casa, o Doutor Estranho, o próprio Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que ganhou o Oscar. É o assunto que tá na moda, mas pra você, esse aqui ficou entre os melhores dessa leva? Você saiu dele como?
Eu saí dele com uma sensação muito clara, assim, que visualmente eu não lembro se eu tive alguma experiência parecida com isso no cinema, assim, sabe? Quer dizer, parecida eu tive. Talvez com o Avatar 2, né, que me impressionou mais do que o primeiro. É, Mad Max foi um filme assim pra mim, que eu saí meio bem lembrado, sabe, inebriado pelo que tava acontecendo. E esse Aranhaverso, cara, ainda que eu tenha a sensação de que a história... Sensação não, né? A história literalmente para ali no meio. É, e isso me incomoda um pouco nesses filmes de trilogia, principalmente nos mais recentes. Mas é algo muito comum no filme do meio de uma trilogia. Porque é o filme da dúvida, é o filme do questionamento, é o filme de você procurar entender qual é o seu propósito, que é o que o Miles passa aqui. E pra mim, foi um... Cara, foi meio difícil entender o que eu tava vendo e o que eu tava sentindo muitas vezes, sabe? Porque o filme, ele traduz na animação cada vírgula do que os seus personagens sentem e do que você tá sentindo também. Seja na ação, seja no diálogo, seja no não falado... Seja numa terra nova, seja num personagem novo. É um caos muito organizado pela narrativa emocional que o Miles e a Gwen têm ali, né? Então, virou moda, mais do que nunca a moda do multiverso, né? Porque todas as histórias parecem meio iguais, assim. E quando vocês assistirem Flash, vocês vão ver que é mais ainda isso.
Ah, tem esse ainda esse ano, é verdade.
Então, assim, Flash, Doutor Estranho, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo... Tipo, Homem-Aranha, cara, é tudo Loki, sabe, é variantes, é tudo a mesma coisa, sabe, no fundo é tudo a mesma coisa, cultura pop parece que descobriu o multiverso ontem. E aí você chega num filme como esse, que pega esse tema batido, e eu acho que ele entende o cinema como pouquíssimas dessas outras adaptações entendem, tipo, você tem que causar sensações que mesclem o emocional com o visual, né? Tipo, é uma parada extrasensorial. E ela é caótica, ela é completamente caótica devido ao estilo de animação que eles optaram aqui. Ao mesmo tempo que parece um rascunho ambulante o filme, ele nunca parece fora de ordem ou sem propósito, sabe? É muito impressionante, assim. É um feito da Sony, eu acho, sabe? Da Sony Animation. Eu acho ele um... Se o primeiro, ele já... O primeiro mudou a animação no cinema. Mudou.
É, antes de ver o Aranhaverso, passou pra mim o trailer do Tartarugas Ninja, que sai em agosto, que parece muito legal e que deve a sua existência ao Aranhaverso. Você vê na hora, assim, que é inspirado por ele.
Exato. E vários outros são, assim, Gato de Botas, e vários vão ser. O próprio Wish, da Disney, que vai lançar no final desse ano, é a mesma coisa.
É a primeira vez que a Disney tá fazendo essa mesclada mais óbvia de 2D em 3D.
Então, eu acho que esse filme consegue fazer algo realmente que visualmente eu achava um pouco... Eu achava mais difícil ele superar visualmente o primeiro do que em termos de história, sabe? Porque o primeiro já é um negócio muito diferente, mas ele consegue. Especialmente pela montagem do filme, que não é nada convencional, assim. Começar com a Gwen, mostrar os quadrinhos, e aí traz de volta o Miles, aí coloca o Miguel... Você tem... É uma parada completamente louca, assim, sabe? Então, eu achei muito, muito legal. Saí muito surpreendido do cinema.
Tem uma desculpa que eu poderia dar dizendo que O filme termina no meio porque ele se propõe a ser realmente esse quadrinho e é literalmente como se acabasse a edição do quadrinho pra ir pra próxima. Mas é uma desculpa, eu também acho que me incomoda isso daí. Eu dei nota máxima pro filme no Chip, fazia muito tempo que eu não fazia isso, acho que desde o After Sun. E não é pra mim negando isso, que eu também me incomodo. Talvez eu tenha me incomodado menos, porque a gente já tinha a noção do próximo com tanto pouco tempo, é menos de um ano pro próximo e tal. Mas, cara, eu acho que esse é um daqueles casos onde o que o filme faz bem é tão bom que eu não consigo não sair dele com a sensação de que eu vi algo realmente fantástico. E o que eles fazem com a animação aqui, eu não acho que é exagero dizer que, beleza, o Aranha Verso 1 existem todos esses filmes que você citou, inspirado por ele, Família Mitchell, que tá na Netflix também, é da Sony Animation, mas é um nível tão alto de execução na animação aqui, seja no design do cenário, seja no design dos personagens, seja na mistura de uma textura de um universo que é todo feito de papel dentro de um universo que é todo feito de outra coisa. É um banquete visual tão grande que realmente, como a Bruna falou, se torna um mérito você não se perder. Eu acho que o filme, sem dúvida alguma, é muito pra se processar de uma vez. Eu acho que revisitar ele é quase que obrigatório, porque não só pra você notar easter egg ou notar referência, mas pra você, tipo, perceber detalhezinhos na cena. Esse filme, quando tiver em streaming ou DVD, Blu-ray, essas coisas assim, cara, vai ser de assistir pausando. Mas eu acho que o que mais me surpreendeu no filme, apesar desse nível de animação tão alto que eles têm, eu achei que a história foi muito boa. Eu achei a história desse filme, o roteiro desse filme, excelente, porque ele pega aquela ideia do primeiro filme de entender assim, ah, qualquer um pode ser o Homem-Aranha, e dizer, ok, se qualquer um pode ser o Homem-Aranha, isso significa que todos eles precisam passar por essas coisas, né, de perder o tio, que no caso do Miles no primeiro filme foi o tio Aaron, mas dos outros é o tio Ben, ou a tia May, etc. E trazer como se fosse esse questionamento de, tipo, pô, a gente já contou a história do Homem-Aranha só no cinema 3 vezes do 0. 4 vezes do 0 se contar com o Miles. Como é que a gente pode fazer algo diferente agora? Como é que a gente pode fazer algo distinto disso tudo? E é um filme sobre um personagem tentando, literalmente, né, eles chamam de cânone o que ele tá tentando quebrar. Então, pra mim, assim, a gente vai falar muito da animação, é necessário falar da animação, é o prato de entrada, mas eu não sei se você concorda, Bruna, mas o que fez o filme, assim, saltar mais ainda do que eu imaginava, pra mim, foi a história. E pra você?
Não, total, eu concordo com você também nessa parte da história, né, e de se diferenciar. Porque depois é o décimo filme, né, do Homem-Aranha. Então, como não ser igual aos outros, né? E ele parte justamente desse princípio. Eu não quero ser igual aos outros, eu não quero partir, não quero viver tudo que os outros.
O Sem Volta Pra Casa é um filme sobre como eles têm a mesma história. E por isso eles se ajudam.
É o oposto, né? E que é o oposto... Sim.
Exato, é muito bom. E é muito legal essa, enfim, essa dualidade aí dos dois, porque são propostas diferentes, os dois conseguem fazer isso, mas aí através do Aranhaverso é isso, ele vai romper, né, toda essa história e te cativar muito nos pequenos detalhes. Eu gosto muito da relação do Miles com a família, por exemplo, que tá ali bem presente. Eu gostei muito de como eles desenvolveram a Gwen, começar com a Gwen, como o Thiago falou, né, mostrar como foi a vida dela, o baque, tudo o que aconteceu e como isso moldou quem ela é. É muito importante aí nesse desenvolvimento da história, né? E é muito legal como eles mostram isso e como, enfim, às vezes cada um que vai mostrando, mesmo que seja brevezinho, ele vai contar a história, fazer você se identificar com ele. Então, acho que é um roteiro muito eficiente aí em contar toda essa história, fazer você se identificar com os personagens e querer saber mais e ainda trazer algo novo.
Tiago, antes da gente partir já pra spoiler... Você pode falar o que você ia falar, eu não quero me interromper,
cara,
não, mas...
É mais a minha comparação que eu faço com o Sem Volta Pra Casa. Eu falei um pouco isso no vídeo que eu gravei. É que, assim, os dois filmes lidam com a união de Homens-Aranhas e conexão com o passado deles, né? O Sem Volta Pra Casa usou a morte da tia May e do tio Ben pra que eles se unam e que eles precisam seguir o seu passado pra que eles sejam um Homem-Aranha. Eles são, tipo assim, você precisa seguir a sua nostalgia e a sua tradição para que a vida siga em frente. Esse aqui é o Miles indagando essa tradição. Do tipo, bicho, sério, eu preciso disso? Eu não preciso, não é só isso que me faz. E para mim, essa é a correlação importante que existe do Aranhaverso com o mundo que a gente vive de nostalgia imediata hoje, né? A gente vê todo mundo pedindo, ah, volta o Chris Evans, volta o Robert Downey Jr., já vi gente pedindo pros irmãos Russo e os roteiristas do Guerra Infinita voltarem pra Marvel. Os caras saíram agora. Tem, tipo assim, 3, 4 anos que eles saíram de 220 filmes que eles tiveram que fazer. E isso mostra muito como é o ser humano, do tipo, a gente quer voltar para a zona de conforto. A gente quer sempre ter a zona de conforto. E o fã é a essência da zona de conforto, né? Que você sempre vai para algo que você se sente confortável. E o Miles quebra isso aqui, e eles literalmente usam as palavras dos fãs. Eles não fazem um subtexto como o Aranha, como o Sem Volta Pra Casa. Eles usam a palavra cânone pra falar que você tem que quebrar o cânone, sabe? E eles mostram até uma parada muito louca, assim, do tipo, porra, como assim? Você aceita que existe um cavalo-aranha, um porco-aranha, um lobisomem-aranha, e você não aceita que uma pessoa normal, como é o Miles, não queira seguir a mesma tradição de antes, sabe? Por quê? Porque o conservadorismo é mais importante pra eles do que o livre-arbítrio da pessoa poder fazer o que ele quiser, porque você tem que seguir tradições. Então, eu gosto muito de como o filme faz esse discurso, sabe? Do tipo assim, o Miles vai indagar a instituição Homem-Aranha. É isso que ele tá indagando, sabe? É isso que ele tá falando. Então, e a instituição Homem-Aranha naturalmente é a instituição super-herói, e naturalmente é um super-herói. Talvez o super-herói mais adorado de todos, eu acho que acho deve que ser o Homem-Aranha. É
ele e Batman, né, que tem... Exato. Não deve ter outro nesse nível.
E o Homem-Aranha tem uma vantagem com o Miles aqui, que ele é o adolescente puro, né, bicho? Ele não é o Tobey Maguire. Ele não é o Andrew Garfield, sabe? Ele nem é o Tom Holland, que ainda era mais jovem, assim. Ele é o moleque que tá saindo de casa. E a essência do Homem-Aranha do Peter Parker, que fez ele ser o Homem-Aranha, é isso. É a angústia do adolescente. É o adolescente que está se descobrindo e, ao mesmo tempo, ele quer ir contra a família, ele não quer os poderes, ou ele quer os poderes, ele gosta da mãe, mas ele não gosta da... Sabe? É a ansiedade do adolescente. E ele
tanto
coloca...
Tanto que esse filme insere isso tudo dentro de uma história muito clara de, tipo, Miles vai sair de casa, vai pra faculdade. É um formato tão simples e tão conhecido.
Exato. No fundo, não é tão... Não. Pô, ele briga com os pais por causa de nota, ele briga com os pais porque chega atrasado, ele briga com os pais por causa da namorada. É tudo igual, cara. Tipo, é tudo igual, mas é aquilo. A história, mesmo sendo simples, ela pode ser contada de um jeito diferente. E o que importa é isso, né? E os caras que ainda colocam uma cobertura de animação, que é uma parada muito louca, velho. Muito, muito louca.
E dentro dessa cobertura, pra gente terminar essa parte sem spoilers, tem muitos Homens-Aranhas, e eu queria aproveitar para terminar aqui falando com vocês, para saber quais foram os mais legais para vocês nesse filme, porque para mim tem um claro vencedor, vocês podem falar ele também, mas eu vou logo dizer que o Homem-Aranha Punk, cara, ele é sensacional. É o Homem-Aranha que ele literalmente é como um roqueiro punk, ele é contra o estabelecimento, inclusive o estabelecimento da Sociedade Aranha, ele questiona várias vezes. Ele tem as melhores piadas. Quando, assim, eu vi em inglês, né, o Kaluuya tá maravilhoso no papel, porque ele entrega umas piadas, assim, tão boas. Quando ele solta, rola uma situação lá e ele solta, isso é uma metáfora pro capitalismo, cara, a minha sala fica abaixo, rindo, assim. É... Mas eu também achei que foi...
Assistiu em inglês? Você assistiu em inglês?
Assisti em inglês.
Ah, pô. Mano, o sotaque dele tá pesadaço.
Não, total. Ele nunca foi tanto inglês quanto ele é nesse filme.
Eu assisti aqui no Canadá, então eu tive um pouco de dificuldade, às vezes, pra entender o que ele falava, porque é muito rápido. É, e aí, tipo, ele é muito rápido. Fala, e você não vê nada a boca do personagem. Mas eu achei... Eu vou contigo, Jacobs. Pra mim, ele é o Homem-Aranha Punk. Assim, pra mim, é o melhor.
Eu não sei se é o meu... leitor de quadrinho, voltando à tona, mas o pouco que tem do Ben Reilly nesse filme é uma zoeira do Ben Reilly tão grande. Porque ele surgiu naquela época dos anos 90, dos quadrinhos, que era sério, e todo mundo se levava muito no sombrio, assim, né? Aí quando tem uma hora que abre um portal, um multiverso, assim, junto dele, e ele chega num beco, ele começa a olhar assim ao redor e fala: paredes, tudo normal nas paredes. Cara, ele é o Andy Samberg que faz, então tem aquele som de um nerdão tentando se passar por valentão, que foi ótimo. Mas, Bruna, me diz aí, quem mais, quem mais desses Homem-Aranha você tem a falar?
Não, eu concordo com você. Eu assisti em português, mas mesmo assim, também ficou muito bom o Homem-Aranha Punk, assim, as piadas. Eu acho que eles traduziram de forma bem, bem parecida, não acho que eles deixaram muito mais, tipo... com aquelas piadas mais brasileiras, sabe? Que normalmente às vezes tem na dublagem. Eu acho que eles deixaram parecido e é muito bom, né? Realmente são as partes mais engraçadas do filme. Ele é muito desbocado, ele faz o que ele quer ali no meio. E eu acho que ele dá uma quebra muito legal quando todos às vezes estão fazendo a mesma coisa. Mas eu gostei de conhecer mais também da... Gamer. A Spider-Bite. Da Margot.
Sim.
Margot, eu acho fofa também, achei ela muito fofa.
E aí tem outras variantes que a gente vai agora falar, entrando em spoilers. Então, se você não assistiu ainda Homem-Aranha Através do Aranhaverso, acredito que a maioria que tá ouvindo já deve ter assistido, mas caso não tenha assistido, fica o seu alerta de spoilers aqui, porque a gente vai agora entrar em detalhes. O filme tem muitos easter eggs, né? Muitos mesmo. Aparece tanto o Andrew Garfield quanto o Tobey Maguire, não em cenas novas, né? Mas repassando cenas deles como parte desse cânone de Homem-Aranha. A gente tem, como vimos na referência, ao Tom Holland. A gente tem presenças do universo do Tom Holland através do Donald Glover, que a gente sabe que faz o Aaron, né? O gatuno. Ele aparece só como Aaron no primeiro Homem-Aranha do Tom Holland. Mas aqui ele já tá vestido de gatuna. A gente tem o universo do Venom com a dona da loja de conveniência, onde o Venom sempre vai. Mas a gente tem, eu acho que outras variantes que são um pouco mais significativas pra história, né? Particularmente eu queria destacar duas. Uma que não é spoiler, que ele tá no filme, mas é o Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 99, porque o jeito como ele é apresentado no filme, ele é realmente colocado como, acho que até mais que o Mancha, o principal antagonista do Miles. Porque ele, dentro da história do Aranhaverso, a gente descobre que ele fez uma viagem pro multiverso onde... ele substituiu outro Miguel O'Hara, que não era um Homem-Aranha, e tinha uma esposa e tinha uma filha, só que por conta dessa ida dele lá, ele desestabilizou as coisas, e aquele mundo foi apagado, junto com todo mundo que tava lá, uma espécie de incursão aí, se você quiser usar a linguagem do MCU. E a outra coisa que aconteceu, que eu acho que vale a gente falar, é, tal qual nos quadrinhos, um dos Miles que existem é um Miles do mal, e aqui a gente tem um Miles que é o gatuno. O filme termina com a revelação de que a aranha que picou Miles veio de outra dimensão. Isso a gente já sabia, mas a dimensão daquela aranha ficou sem Homem-Aranha. E não só ficou sem Homem-Aranha, como Miles Morales de lá seguiu o tio pro mundo do crime e virou o gatuno. Então, o filme posiciona... Óbvio que o Mancha vai estar lá e a gente pode falar dele, que eu achei que ficou legal. Assim, ele não é, pra mim, exatamente um grande vilão, mas o Schwartzman... na dublagem é bom e o design do personagem é muito legal, e especialmente no final quando ele fica mais assustador. Mas o filme meio que posiciona aí dois antagonistas que são um pouco mais filosóficos pro Miles, né? Tanto o Miguel O'Hara dizendo que ele tem que fazer tudo igual aos outros Homem-Aranha, quanto a outra versão do Miles, que eu acho que, pô, na hora que aparece tem um peso ali de tipo, ok, isso aqui é mais sério, porque a gente nunca tinha visto uma variável do variante do Miles, né? Então, só pra passar a bola pra vocês, falarem dos vilões, então, aí, podendo entrar em spoiler, podendo entrar no que acontece mesmo. Thiago, o que, é que você me diz aí do O'Hara, desse outro Miles? Como é que você achou que o filme veio com esses antagonistas pro Miles?
Eu acho que... eu gosto muito do Miguel O'Hara, o jeito, tipo, ele é a essência da angústia ali, né? Tipo, tentando sempre correr atrás do próprio rabo e também, ao mesmo tempo... parar, fazer com que os outros parem de sentir a mesma dor que ele sentiu, e aí depois você... Assim, tudo é sobre esse trauma, né, que eles carregam, que o Homem-Aranha tem esse trauma. Eu não esperava, assim, até chegar no final do filme, eu não esperava que aparecesse o Miles maligno lá como o gatuno, né, o Prowler, né?
Gatuno, isso.
Mas, quando ele vai pra aquele mundo, falei, ih, já era. Tipo, ele tá em outra terra, ele tá diferente.
E eles tinham dito, né, que tinha uma terra que eles não tinham mostrado nos trailers. E...
ah, eles falaram isso?
Eles falaram, essa era a terra misteriosa.
Então, e dá pra perceber, na hora que ele entra no quarto dele, se você prestou atenção no quarto anterior, já é muito diferente.
Uhum.
Você já sabe que é.
A cara da mãe, que tá bem mais cansada e abatida,
Você já consegue ver alguns sinais ali meio claros que você tá em outro lugar. Mas eu não esperava que o Miles fosse aparecer como um gatuno. Mas beleza. O lance dos antagonistas aqui, do próprio Mancha, que na verdade ele é só um gatilho pro vazio, né? E eu acho isso muito legal também esteticamente, como toda vez que o Miles lembra dele, é sobre esse vazio, né? Porque não é só o vazio literal, pra onde ele vai quando ele entra no buraco, mas o vazio de propósito, o vazio de razão. Tipo, quando o Miles lembra nele, tudo fica preto e branco, tudo fica... um negócio meio sem ter onde se apegar. E o Miguel, cara, pra mim, eu achei ele aquele anti-herói pra ser um antagonista perfeito, sabe? porque ele tem cara de vilão. A estética dele é sobre ser um vilão, né? Do tipo, pô, ele ser um vampiro, ele tá com aqueles olhos ameaçadores. E, ao mesmo tempo, ele é um herói que quer ir contra o Miles, de qualquer jeito. Porque o Miles quer quebrar as coisas, ele fala, você só pode manter a ordem, senão o nosso mundo vai acabar. Eu acho que é um exercício de roteiro e de história muito difícil você fazer um antagonista tão dúbio, sabe? Porque, no fundo, eu consigo falar que esse filme não tem um vilão. Ele não tem um vilão, sabe? Vilão, vilão mesmo? Não sei se ele tem um vilão que vai matar todo mundo, que vai... Não, você Mancha, fala...
Né? O Mancha, pô, tem que respeitar, tá vendo?
Ninguém respeita o Mancha.
O cara termina o filme dizendo que vai matar o pai do Miles, o maior Thiago, não tem vilão que vai matar.
Não, então, mas eu ia falar isso agora, tipo, ele fala que vai pro próximo filme pra matar, sabe? Mas nesse filme aqui, ele faz piada dele mesmo. Sabe? Tipo, ele faz piada dele mesmo.
I have holes inside of holes.
Tipo, ele faz a piada dele mesmo. Então, assim, eu entendo a preparação pra isso, que é, eventualmente, o Miles vai ver isso acontecer. Mas o antagonismo aqui, ele é muito mais do Miles contra a instituição Homem-Aranha do que o contrário, sabe? Tipo, o Miles é que é o cara que tá indo querendo ir contra tudo e todos aqui. Só que ele acaba sendo o herói que quer buscar pra salvar os pais dele no final das contas. Mas eu gosto de todos eles que apareceram aqui e eu adoro que o Mancha seja essa piada, sabe? Eu gosto que ele seja essa piada e eles usem a estética para que ele signifique muito mais do que um vilão também.
O Mancha a gente zoou, mas ele traz muito uma parte cômica do filme, né?
Ah, tipo,
as piadas que ele faz com ele mesmo ou as atrapalhadas, tipo, dele se enfiar dentro da caixa registradora com ele mesmo ali, ou começa a sair o pão da boca, sabe, do buraco dele, então ele traz um pouco desse alívio cômico também, então é até estranho quando ele vai, enfim, juntando toda essa raiva e vira o grande vilão mesmo no final, mas eu gosto muito como eles brincam com a estética dele, como eles aproveitaram muito dos buracos para fazer as cenas de ação e para montar, enfim, como lutar contra essa pessoa que abre um buraco do nada e te leva para outro canto, né. Então, eu acho que eles aproveitaram muito bem isso. E eu... A única coisa do ver dublado que eu fiquei triste é que eu queria muito ouvir o Oscar Isaac como o Miguel O'Hara. Eu tava muito curiosa, mas...
Pô, o trabalho de voz desse filme é... Que elenco, viu? O Brian Tyree Henry, o Mahershala Ali volta, o Jason Schwartzman é muito bom, a Hayley Steinfeld como a Gwen, a gente nem falou muito dela, eu acho que ela brilha tanto nesse filme. A Gwen é uma personagem que nesse filme... É maravilhosa, assim. Já era no primeiro filme muito legal, mas ela é... Cara, é tão protagonista quanto o Miles nesse filme. Ela tá tão presente quanto ele. O filme, na verdade, começa e termina com ela. Então, ela tá tão junto ali quanto o próprio Miles. E, claro, assim, vamos entrar um pouquinho rapidamente nos easter eggs só pra terminar, mas eu queria perguntar pra vocês, como eu mencionei. A gente viu o Garfield e o Tobey Maguire numa espécie de reprodução, a gente tem uma menção do Homem-Aranha do Tom Holland, a gente tem o universo do Venom, a gente tem o próprio Donald Glover ali. Entrando pra gente encerrar no Além do Aranhaverso, na expectativa pro terceiro filme que vem ano que vem, Thiago, você acha que vai ficar nesse nível ou a gente vai ver esse Miles Morales se conectando de uma maneira mais profunda aos universos de Homem-Aranha atuais do cinema?
Ah, não, cara, eu acho que ele vai ser independente assim mesmo. Eu acho que tipo, o Donald Glover que a gente vê já é... Eu acho que é a conexão suficiente que precisava. Eu fiquei de cara quando ele apareceu.
Tá? Também.
Daquele jeito. Tipo, ele aparecer daquele jeito, eu falei, quê? Tipo, a Marvel permitiu isso mesmo? Porque assim, cara, sabe? É tipo, você falar que o Miles vai aparecer em live action em breve. É isso. Meio que já tá decidido como que vai ser a ligação, sabe? Então eu acho que o que serve de conexão com os outros Homem-Aranha, seja... Andrew Garfield, Tom Holland, Tobey Maguire, o que for, é só easter egg. É só easter egg mesmo pra sempre. A trilogia do Miles tem tudo pra encerrar como uma trilogia, assim, cara, talvez a melhor trilogia e a mais equilibrada trilogia do Homem-Aranha, assim, porque se você pegar os três do Sam Raimi, o 3 ele não é unanimidade. O 2 eu acho que é a única unanimidade.
Se você pegar os três,
se você pegar os três do Tom Holland, também não são, não tem unanimidade ali. O Aranha Verso 1 e o Aranha Verso 2... são os únicos filmes de unanimidade, assim, eu acho, de uma franquia, sabe? Então, o 3 vai ter essa responsabilidade enorme, mas que eu acho que tá bem também, porque os filmes foram praticamente feitos juntos, né? Era o parte 1 e parte 2, então a história está pensada como uma só.
Bruna, você fica como, assim, de expectativa pro além do Aranha-Verso? Assim, o que você acha que mais o filme precisa fazer pra dar certo, assim?
Eu acho que, assim, não vai ser muito diferente do que a gente viu, porque ele vai funcionar como se tivesse realmente ligado, né? Porque o final do segundo não tem como passar um tempo. Ele vai ter que ser muito emendado certinho pra gente continuar. Então, eu acho que ele vai seguir muito certinho ali a estética que a gente já viu. Talvez traga algo a mais nesse tempo, né, de pós-produção que ainda vai ter até março do ano que vem. Mas de história...
Eu não queria estar na pele dos animadores que precisam se superar com isso, viu?
Exato, vai ser difícil. Mas assim, se manter o que eu acho que vai, o do segundo já tá muito bom, assim, eu já acho.
E aí ele vai... um universo novo aí, vai.
Exato. E aí eles vão ter agora que provar realmente como o Miles vai conseguir ser diferente, né? Ele vai conseguir salvar a família e manter o universo. E, enfim, mesmo... o filme tendo acabado bem no meio, eu gostei muito da cena da Gwen reunindo todos ali, acabando com a equipe inteira, com os antigos e os novos. Eu achei que foi fofinho, assim. Foi um bom fim, apesar de ser um fim na metade.
E eu não sei, gente, como é que foi a sessão de vocês, mas a minha era assim, cada variante que aparecia, véi, a galera surtava. Quando apareceu o Homem-Aranha no ar, no final, a galera... Foi. E é só de costas. Né? Tipo, ele veio depois de frente.
Você assim, vê ele de frente ali do lado ali, mas é um pouquinho.
Nossa, velho, eu fiquei. Tipo, a galera tava muito empolgada, velho. Muito empolgada, sabe? E eu acho isso muito curioso, como esses novos personagens do Homem-Aranha, eles estão trazendo esse amor, sabe, das pessoas por outras versões. Eu achei muito massa isso, cara. E por isso que eu acho que o Além do Aranha-Verso vai ser focado nisso, sabe? Tipo,
Nicolas
não precisa
ainda,
de Tobey Maguire.
Não, de fato, cara, eu acho que talvez eles façam com o Tom Holland o que eles fizeram com os outros dois nesse, sabe, de ter uma aparição dele que não é necessariamente uma cena nova.
O rosto do Tom Holland não aparece nesse,
não,
né?
Não aparece. Ou talvez, assim, uma versão animada dele, sabe, e aí eles só gravaram a voz, uma parada dessa.
Pode ser.
Mas eu acho que você tá certíssimo, cara, não há necessidade. Esses personagens estão... Pô, vai ter uma série do Aranha Noir, que eu sei que não é esse Aranha Noir que vai estar na série... Mas que é por causa do sucesso dele no filme.
Claro.
E tanto que quando anunciaram, o que todo mundo pediu foi que o Nicolas Cage fizesse. Ele não vai fazer, mas, pô, vê o nível de popularidade que esses personagens estão chegando. E a verdade, Thiago, é que o Miles Morales é esse cara sempre, né? Ele nos quadrinhos...
Exatamente.
Ele eu acho que não existe versão alternativa de um personagem, Marvel ou DC, que deu tão certo quanto o Miles Morales. Não existe, assim, outro Batman. Não existe. Eu gosto muito do Batman do futuro lá, eu gosto muito de sei lá quem, mas não existe outro personagem que deu tão certo quanto o Miles Morales, ao ponto de que ele hoje não é um personagem auxiliar do Peter Parker. Ele é Miles Morales sozinho. Ele não precisa existir dentro da órbita do Peter Parker, então acho que o Miles também não precisa existir na órbita dos outros filmes do Homem-Aranha. Apesar de que eu tenho plena certeza, como você, que existe, claro, um desejo de ter o Miles live action um dia, e que ele vai contracenar com Tom Holland num filme do MCU, etc, etc e tal. Isso certamente vai acontecer. Mas Aranha Verso, inclusive, é a história do filme, né? É dizendo por que ele não precisa ser dentro dessa óptica, seguir as mesmas regras, as mesmas normas.
O Miles é tão foda, cara, tipo, a construção desse personagem, né, vindo dos quadrinhos e agora pra animação e tal, que todo mundo chama ele de Miles. Ele não é ele não é um outro Homem-Aranha, tipo, é o Miles Morales. Esse é o nome dele, é Miles Morales, tipo, ele não é, sabe, tipo, as pessoas nem falam direito que ele é o Homem-Aranha, não, ele é o Miles, sabe, igual você falava que era o Peter, que é o Bruce, que é o Clark, sabe, então é um cara que transcendeu isso mesmo. E,
sem dúvida.
E eu fico muito impressionado, e cara, esse filme, vamos ver como é que vai ser a abertura dele na bilheteria, mas ele vai causar um estrago aí pra esses próximos filmes que vão estrear, viu, pra o Transformers, pra o Flash...
Eu acho que...
Porque é um filme pra criançada também, sabe? É um filme pra criança também. Ele não é... O Flash, por exemplo, eu acho que vai pegar uma criançada. Claro que vai. Mas ele tem um apelo nostálgico muito grande por causa do Michael Keaton e a nostalgia imediatista da galera da DC mais recente. O Miles Morales, ele, né, o Aranha-Verso, ele tá quase que... Ele é um filme que meio que fora dessa bolha, assim. Até por ser animação, né? Tipo, meio que todo
ele não parece trazer a mesma bagagem que esses outros trazem.
Exato.
É, o Aranhaverso original, ele estreou com 35 milhões nos Estados Unidos. Esse tá no tracking pra estrear com 80 milhões e 150 milhões globais.
Absurdo.
E o primeiro, cara, 384 milhões, eu acho que esse vai destruir essa marca. Destruir mesmo, assim, vai... Eu acho que esse filme, na verdade, tem muito cara que vai superar essas expectativas. Talvez não na estreia, mas ele tem cara que vai ser aquele filme que a galera vai revisitar, que pelo boca a boca ele vai crescer. E justamente porque ele não... Cara, basta você ter visto o primeiro filme, que eu acho que a grande maioria vai ter visto, não tem aquela coisa de, tipo, eu perdi a série que explica esse filme, ou eu não sei que... Eu não vi o Batman de 89 pra saber quem é esse Batman no filme do Flash. Ele é o Miles sozinho e acho que, poxa, merece o sucesso, questão, o filme é maravilhoso.
E eles meio que fazem questão de explicar os outros filmes também, né, Jacob? Tipo, você não precisa não, muito ter assistido ao primeiro.
Basta saber que existe... Que o Miles Morales foi picado por uma aranha, como ele fala, e ganhou poderes. Então é isso. Homem-Aranha, através do Aranhaverso, está em cartaz agora nos cinemas brasileiros. No chipo.com.br você confere desde a crítica ao guia dos personagens para você conhecer cada variável do Homem-Aranha que aparece. Textos com os dubladores brasileiros para você conhecer. Easter eggs, tudo lá no chipo.com.br e nas redes sociais, Chipo Oficial. Então, obrigado, Thiago. Obrigado, Bruno. O Chipado volta semana que vem pra falar de Transformers Beast Wars, que na verdade não chama Beast Wars, mas devia chamar.